Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Nós estamos numa viagem para um mundo novo nesta terra. Tempo é de essência crítica, porque o nosso mundo de hoje, a nossa era, está breve a terminar. Está a se aproximar do seu fim e uma nova era vai começar brevemente. Nós temos um privilégio de viver num ponto de volta, numa época de um ponto de volta, numa cruzada na história, num momento de cruzamento na história. Este novo mundo vai ser governado por um Deus amoroso e vai ser o reino de Deus a governar na terra. Todo mundo terá um só rei, o rei dos reis, que é Jesus Cristo, e todas as nações olharão para ele. Então, o que vai ser o reino de Deus e como é que virá para a terra? Como é que as profecias do reino de Deus, que se vão desenrolar nos meses e anos à frente, como é que se vão desenrolar? Como é que vão as coisas acontecer? Porque é que o cristianismo moderno não tem entendido o que é o Evangelho do Reino de Deus? E como é que Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Rei do Reino de Deus, como é que Ele nos vai dar uma paz interna dentro de nós, no Reino hoje, e como é que nos vai dar paz a viver nestas eras turbulentas antes da vinda do reino de Deus. Por isso, queridos irmãos, o meu tema hoje é de vos introduzir, das próprias palavras de Jesus Cristo, ao reino de Deus, mostrando que é uma dimensão educacional que falha no mundo de hoje. Isto é, o mundo de hoje não nos educa acerca do governo do reino de Deus vindouro, não nos educa corretamente acerca da maneira de conduzir negócios, de ter a própria sistema educacional, e especialmente o cristianismo hoje em dia tem falta de educação ou de nos educar acerca do reino de Deus. Por isso, o reino de Deus é o reino que ninguém sabe. O reino de Deus não é entendido pelo cristianismo moderno. Por exemplo, basta fazer um teste de uma livraria. Se for dar uma visita a uma livraria cristã e for nas filas da secção de doutrinas, onde tem os livros doutrinais, e procurem encontrar livros acerca do reino de Deus, ou que tenham como título o reino de Deus. Então vão ver na livraria cristã muitos livros. Livros, por exemplo, acerca do céu, acerca do inferno, acerca do Espírito Santo, acerca da graça. Mas haverá muitos poucos livros, ou quase nenhums, acerca do reino de Deus. O reino de Deus foi o evangelho que Jesus Cristo pregou. Por exemplo, se forem ver em Marcos capítulo 1, Mateus, Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Este é o tema deste sermão hoje em dia, acerca do reino de Deus estar próximo. Noutros sermões no futuro, falarei acerca do resto deste versículo, dizendo que arrependei-vos e crede no evangelho. Por isso, o reino de Deus, queridos irmãos, o que é? O que é o reino de Deus? Porque diz aqui, Jesus Cristo pregou o evangelho do reino de Deus. Então, o que é o reino de Deus? É ir para o céu? Há cerca de 19 séculos atrás, o cristianismo tradicional mudou ou alterou o significado do reino de Deus com a doutrina de irem para o céu quando morremos. Jesus Cristo disse, e vejam comigo se faz favor, em João, capítulo 3, João 3, 12 a 14. Jesus Cristo disse, João 3, 12 a 14, se, tratando de coisas terrenas, não me credes como querereis, perdão, João 3, yeah? 12 a 14, como querereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Ninguém subiu ao céu. Ninguém foi para o céu, senão aquele que desceu de lá, isto é, Jesus Cristo, o Filho do Homem, que agora está no céu, neste momento está no céu. Por isso, ninguém subiu ao céu, ninguém foi para o céu. É o que Jesus Cristo disse. Ou acreditamos em Cristo, ou não. Ou acreditamos na Bíblia, ou não. Não acreditem no que eu estou a dizer. Mas o que é que a Bíblia diz? Ninguém subiu ao céu. Ninguém foi para o céu. Por isso, o que é o reino de Deus? Vejam aqui, por exemplo, em Lucas, capítulo 11, Lucas, capítulo 11, versículo 2, diz assim, então ele os ensinou, quando orares, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha o reino de Deus. O reino de Deus não é para nós irmos para o céu. O reino de Deus vem para a terra. Na verdade, a Bíblia muitas vezes fala acerca do reino dos céus, principalmente no livro de Mateus. Mas o reino dos céus não é o reino no céu. O reino dos céus é o reino que veio dos céus para a terra. O reino de Deus, isto é, o reino de Deus Pai e de Jesus Cristo, o seu Filho, está presentemente no céu. Mas o reino de Deus há de vir para a terra, na pessoa de Jesus Cristo, pela pessoa de Jesus Cristo. Ele trará o reino de Deus para a terra. E por isso, então, o reino é dos céus, mas vem para a terra. Então, é a Igreja o reino de Deus? Não, a Igreja não é o reino de Deus. A Igreja de Deus é simplesmente, digamos assim, o corpo diplomático, os embaixadores, o corpo diplomático espiritual do reino de Deus, os embaixadores do reino de Deus no nosso país. Por exemplo, vejam comigo, se faz favor, em 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Por exemplo, em Portugal, temos o embaixador do Brasil em Portugal. Não quer dizer que o Brasil esteja em Portugal, mas o embaixador do Brasil está em Portugal. Igualmente, nós, como cristãos, somos embaixadores. Devemos ser, da maneira que vivemos. Devemos ser embaixadores, representantes do reino de Deus. Vejam comigo aqui, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Somos embaixadores do reino de Deus. Embaixadores em nome de Cristo. Então, é o reino de Deus algo que está dentro dos nossos corações? Vejam comigo, se faz favor, em Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão: eis aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós, como certas Bíblias dizem. Então pessoas dizem: ah, então vês, o reino de Deus está dentro das pessoas. Ora, isto é uma tradução, não é lá muito boa, que devia ser: o reino de Deus está entre vós, porque o rei do reino de Deus é Jesus Cristo. E por isso, Jesus Cristo estava entre eles. E por isso devia ser traduzido de uma maneira melhor, porque o reino de Deus está entre vós. Isto é, Jesus Cristo, que é o representante, que é o rei do reino de Deus, ele estava entre eles. Sim, ao fim de contas, os fariseus estavam contra Cristo, não estavam? Os fariseus muitas vezes rejeitaram até tentaram matar e mataram Cristo. Por isso, os fariseus estavam contra Cristo e por isso estavam contra o reino de Deus. E por isso não podia estar a dizer que o reino de Deus está dentro de vós, porque estava a falar com os fariseus, como podem ver no versículo 20, interrogado pelos fariseus. E por isso, o reino de Deus não estava dentro dos fariseus, mas o reino de Deus estava entre eles, porque o representante do reino de Deus, isto é, Jesus Cristo, estava entre eles. É da maneira que a palavra entos, a palavra grega entos, que foi traduzida aqui, devia estar traduzida para entre. A palavra grega entos devia estar traduzida aqui, entre vós. Por isso, Jesus Cristo, como o rei dos reis, do reino de Deus, estava ali mesmo, entre eles, a proclamar a mensagem do reino de Deus, a qual eles estavam a rejeitar. E quando Jesus Cristo voltar à terra, o reino de Deus estará de novo entre a humanidade. Estará de novo presente entre a humanidade. Tu e eu podemos conhecer Jesus Cristo como o Senhor, o Mestre, o Salvador, o Messias e mesmo como o Sumo Sacerdote, que correntemente está no céu. Mas ainda também mais importante, Jesus Cristo também pode ser o nosso Rei do Reino de Deus, agora, neste momento. Ele pode ser o nosso Rei do Reino de Deus. E ele, Jesus Cristo, pode viver em nós, através do Espírito Santo de Deus. E por isso, o Reino de Deus pode estar dentro de nós, digamos assim, porque somos verdadeiros cristãos e, por isso, somos embaixadores ou representantes do reino de Deus e, por isso, o reino de Deus está entre nós ou dentro de nós na nossa vida hoje. Mas não estava nos fariseus. Então, vejamos, queridos irmãos, o que é que Jesus Cristo ensinou acerca do reino de Deus, o que é que ele ensinou constantemente acerca do reino de Deus. Primeiro, ele ensinou, Jesus Cristo ensinou o seguinte acerca do reino de Deus. Primeiro, que o reino de Deus deve ser da mais alta prioridade na sua vida e na minha vida. Vejam comigo, se faz favor, em Mateus 6, 33 e 34. Mateus 6, 33 e 34 diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A primeira prioridade, a maior prioridade nas nossas vidas, deve ser o reino de Deus. Segundo ponto, Jesus Cristo ensinou constantemente acerca do reino de Deus, é que o reino de Deus deve ser do maior valor nas nossas vidas. Deve ser do máximo valor nas nossas vidas. Vejam no capítulo 13 de Mateus, Mateus 13, versículo 44 a 46. Mateus 13, de 44 a 46. Diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Vê-se, é do maior valor. Outro exemplo, 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, como por exemplo um diamante, uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra esta pedra. Por isso, o reino de Deus é do maior valor, ou deve ser do maior valor, nas nossas vidas. Vejamos também aqui que o terceiro ponto é que o reino de Deus tem que ser entrado. Vejam aqui, por exemplo, em Mateus 19, Mateus 19, 23 a 24. Mateus 19, 23 e 24. Diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Queridos irmãos, o reino de Deus é algo que tem que ser entrado. Por isso, é do maior prioridade, é do maior valor e tem que ser entrado. Vejam também aqui nestes mesmos versículos, o quarto ponto, que o reino de Deus é o mesmo que o reino dos céus. Vejam, por exemplo, no versículo 23 diz assim: Eu vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E no versículo 24 está a falar a mesma coisa, que temos que entrar um rico no reino de Deus. Por isso, o reino dos céus e o reino de Deus é a mesma coisa. Porque umas vezes Mateus usa o termo reino dos céus e outras vezes Mateus usa o reino de Deus. Os outros evangelhos, Marco, Lucas e João, usam praticamente só o reino de Deus. Mas Mateus usa os dois termos, o reino dos céus e o reino de Deus. Isto é por causa da audiência para as pessoas que Mateus estava a escrever. Mateus estava a escrever, de uma maneira geral, a pessoas judaicas e, por isso, descreveu na língua, de uma maneira que fosse mais compreensível aos seus ouvintes. Continuando, outro ponto aqui acerca de que o quinto ponto é que o reino de Deus é um governo do mundo e do universo. Vejam no mesmo capítulo, Mateus 19, mas vejamos então no versículo 27 e 28. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Então, no versículo 28, então Jesus respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, é um trono, é um reino, tem que sentar no trono, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Vai ser um governo para julgar, para governar as nações. E então os apóstolos vão sentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E por isso vê-se que os apóstolos vão governar as 12 tribos de Israel no reino milenial de Deus na Terra. Hoje em dia, estes descendentes das tribos de Israel existem no mundo e que são além da nação dos judeus na Palestina, que hoje é conhecida como Israel. Estas nações das tribos de Israel são outras além das pessoas judaicas. Mas vejam outro ponto aqui, que o que é preciso para termos um reino, um governo na Terra? Primeiro, há preciso quatro coisas. Um reino precisa ter um governo, precisa ter os governantes. E o reino de Deus vai ser governado pela família de Deus, que presentemente é o Deus Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, o reino precisa um território aonde vão governar. E por isso o território do reino de Deus vai ser o mundo e o universo. Em terceiro, um reino precisa de cidadãos. E esses cidadãos vão ser a humanidade e, está claro, os anjos também. E em quarto lugar, é preciso ter um sistema de lei, leis para governar. E a lei de Deus e o estilo de vida, o caminho de vida de Deus, vai ser o sistema de lei do governo de Deus. Por isso vemos que o reino de Deus tem os atributos, tem as características para ser um governo, porque tem governo, território, cidadãos e lei, o sistema de lei. Outro ponto, o sexto ponto, é que o reino de Deus é a vida eterna. Vejam também no Mateus, onde estamos agora, em 19, vamos ler então versículos 29 e 30. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros, mas herdarão a vida eterna. Está aqui a falar do reino de Deus. Está a falar acerca das riquezas. E então está a dizer como é que podem ser salvos e o que é que vai acontecer de nós. Então diz, vocês vão ser julgar as 12 tribos. Mas está a dizer que todo aquele que tiver deixado casas e que me seguir a mim, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Por isso o reino de Deus é a vida eterna. Por isso vimos que o reino de Deus deve ser a nossa maior prioridade. Segundo, deve ter um máximo valor na nossa vida. Terceiro, tem que ser entrado. Quarto, o reino de Deus e o reino dos céus é a mesma coisa. Quinto, o reino de Deus é um governo. Sexto, o reino de Deus é a vida eterna. E em sétimo lugar, o reino de Deus é o dom maior de Deus a toda a humanidade. Vejam comigo aqui em Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, versículo 29 a 32. Diz assim: não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitas delas. Buscai antes de tudo o seu reino. E estas coisas vos serão acrescentadas. Não temeis, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. O vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Deus Pai quer dar-nos o reino de Deus. É o maior dom de Deus para a humanidade. Porque o reino de Deus é ser parte da família de Deus e para reinar com Ele. E isto é possível através do Espírito Santo de Deus e do sacrifício de Jesus Cristo e conforme nós nos arrependemos e mudamos a nossa vida. Então vimos pelas palavras de Jesus Cristo alguns pontos acerca do que é o reino de Deus. Agora vamos ver como os profetas anteciparam o reino de Deus. Vejam primeiro em Atos capítulo 3, terceiro capítulo de Atos. Por isso vimos que Jesus Cristo falou claramente que o reino de Deus virá e deu vários atributos acerca do reino de Deus. Mas não foi só Jesus Cristo. Os profetas anteciparam, profetizaram a vinda do reino de Deus. Vejam comigo em Atos capítulo 3, versículo 19 a 21. Arrependai-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo que vos foi designado Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por bocas dos seus profetas desde a antiguidade. É necessário que o Messias, Jesus Cristo, fosse enviado e que depois fosse recebido pelo céu até que chegasse o tempo da restauração de todas as coisas, quando o reino de Deus será estabelecido na terra. Este tempo está-se a aproximar, estamos nesta viagem, como eu disse inicialmente ao início deste sermão, estamos nesta encruzada, digamos assim, nesta perto deste cruzamento em que vamos sair do mundo de hoje e vamos entrar no mundo da amanhã que vai ser governado pelo reino de Deus. Então vejamos então, como disse aqui, de que os santos profetas falaram, de que Deus falou pela boca dos santos profetas desde a antiguidade. Então vamos ver o profeta Daniel, como ele falou do reino de Deus. Daniel capítulo 2, o Daniel capítulo 2, segundo capítulo de Daniel. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículo 44. Daniel 2, 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Quer dizer, quando chega ao fim desta, do tempo, do período, está a falar desta estátua, e então quando está a falar dos pés desta estátua, e então diz, mas nos dias destes reis, que é representado pelos pés dessa estátua que Deus deu, demonstrou a Daniel num sonho, ou aliás, o sonho de Nabucodonosor, e que Daniel o interpretou. Então, Daniel explica na interpretação desse sonho, diz assim, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Está a falar aqui do reino de Deus. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Isto é o reino de Deus, que Deus vai trazer para a terra e que vai destruir os outros reinos. Porque diz que é o reino que Deus suscitará. É o reino de Deus. Vejam também como Isaías descreveu também acerca do reino de Deus. Isaías, capítulo 2. Isaías, segundo capítulo. Versículo 2 a 4. Isaías 2, versículo 2 a 4. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes. O monte é uma, digamos assim, é uma palavra, digamos, simbólica, que é usada na Bíblia por montes e montanhas, que são símbolos de governos. Mas veja aqui, por isso diz assim, acontecerá que o monte da casa do Senhor, isto é um monte, isto é o reino de Deus, será estabelecido no cimo dos montes, quer dizer, acima das outras, todas as outras nações, das outras, todos os governos. E se levará sobre os outeiros, e se levará sobre os montinhos pequeninos, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações, e dirão, vinde, e subemos ao monte do Senhor, isto é, ao reino de Deus, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos, e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em redes de arados, e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem empreenderão mais guerra. Porquê? Porque o reino de Deus vai trazer paz à terra. Isto aqui representa quando Jesus Cristo vai governar as nações de Jerusalém por 1000 anos, como se lê no livro do Apocalipse, no capítulo 20. O reino de Deus na terra será um período de verdadeira paz mundial. E também é um período em que as nações vão acordar, ou vão ver, ou vão compreender a verdade de Deus. Como diz aqui, que vão ao Deus de Jacó para ensinar os seus caminhos, para serem ensinados, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Por isso a palavra de Jesus Cristo vai vir, a palavra de Deus, através de Jesus Cristo, Filho de Deus, e então vamos receber, o mundo todo receberá, entenderá a palavra, a verdade de Deus. Por isso, queridos irmãos, como vimos, os profetas anteciparam o reino de Deus. Também vimos que Jesus Cristo instruiu-nos claramente acerca do reino de Deus. Mas uma grande parte da Bíblia é profecia. E uma grande parte da Bíblia foca bastante nos problemas do homem ao fim desta era. Vejam comigo, se faz favor, em Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Daniel 12. Versículos 1 a 3. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado e escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. E os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Queridos irmãos, vê-se aqui uma profecia que está a descrever problemas no fim, que haverá um tempo de angústia, como nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas, por outro lado, o povo também será salvo. Vai haver salvação. Vejam também em Mateus 24, Mateus capítulo 24, versículo 22, que diz assim, 24, 22, diz assim: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. São dias de grande aflição, como lemos em Daniel, mas se esses dias não tivessem sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E por isso, vemos que, se Deus não intervenisse, toda a humanidade se destruiria a si própria e então seria o fim do mundo. Queridos irmãos, o que o mundo precisa agora é o reino de Deus. Precisa agora, porque estamos em grandes problemas mundiais. E por isso, queridos irmãos, vamos ver que Jesus revela os sinais do fim desta era numa profecia importante de Mateus 24. E primeiro diz assim, em Mateus 24, começando a ler, do versículo 3, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em privativo, e lhe pediram: diz-me quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumição do século. E ele respondeu: vede que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Por isso, como vemos, o Cristo está a revelar aqui vários sinais do fim da era. E um dos sinais vai ser uma deceção religiosa e falsos messias. Falsos messias, porque diz: muitos virão em meu nome, em nome de Cristo, dizendo que Cristo é Cristo, dizendo que Ele é o Messias, e vão enganar muitos. Vão haver muitas falsas religiões. Não diz: alguns virão em meu nome. Diz: muitos, e enganarão muitos. Muitos quer dizer que vai ser a maioria das pessoas. Por isso, a maioria das pessoas neste mundo hoje em dia está a falar de cristãos. Por estar a dizer que eu sou Cristo, está a falar de cristãos. Muitos, não é os poucos, é os muitos, vão estar enganados. Enganarão a muitos. Depois diz assim, outro sinal é que vai haver guerras. Vejam aqui no versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Um outro sinal do fim desta era vai ser guerras. E vejamos também no versículo 7, que diz que vai haver tensões internacionais, vai ser pressão, aflição, conflitos entre nações, vai haver fomes, vai haver pestes, vai haver tremores de terra e digamos assim, não é só tremores de terra, mas crises na sociedade, na natureza, vai haver temporais, vai haver chuvadas enormes, como vemos, quer dizer, coisas a afetar a natureza à nossa volta. Por isso, estes terremotos, digamos assim, não é só terremotos. Vejamos aqui, por quanto se levantará nação contra nação, isto vai haver aflições e fricção entre nações, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos. Mas não é só terremotos, vai haver cataclismos, vai haver problemas, de chuvadas e de secas e terremotos e coisas terríveis. E o que está a ver hoje em dia a acontecer. Vemos a crise financeira, vemos as tensões políticas entre as nações, vemos agora tensões a desenvolverem-se na Palestina, vêem as Nações Unidas a voltarem para quererem fazer a Palestina uma nação independente, perdão, e isto tudo vai criar mais dificuldades no mundo. Vai haver pestes, vai haver doenças, vai haver coisas terríveis. E depois, continuando então no versículo 9 e 10, Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair e odiar uns aos outros. Vai então haver perseguição religiosa. Vai haver pessoas que vão se ofender, que vão trair uns aos outros. Porque diz assim, e vos matarão, sereis odiados, e vão se escandalizar, e trair, e odiar. E continuando no versículo 11, e vão haver muitos falsos profetas. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Queridos irmãos, está aqui a ênfase aqui é continuamente muitos, muitos, muitos. Não é poucos, é muitos, muitos falsos profetas. E isso, por exemplo, recentemente houve um evangelista no rádio, que devem ter ouvido ao início deste ano, um senhor Harold Camping, que disse que o mundo ia acabar e que Cristo voltaria em 21 de maio deste ano. Agora, isto foi revisado para outubro. Por outro lado, outros dizem que o mundo vai acabar por causa do calendário Maia, que acaba, vai acabar no ano 2012. E, queridos irmãos, vejam o que Jesus Cristo diz no versículo 36 de Mateus 24. Versículo 36 diz assim, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. É o que Jesus Cristo diz. Nem os anjos dos céus, nem ele próprio, o Filho, sabe, exceto o Pai. Por isso, queridos irmãos, ninguém sabe. Por isso não podemos estar a dizer, oh, vai ser em outubro deste ano, ou oh, vai ser no ano 2012. Ninguém sabe. E se essas pessoas estão a dar uma data, então são falsos profetas. Porque Jesus Cristo diz, ninguém sabe. E se essas pessoas dizem que sabem, têm que ser falsos profetas. Sim, têm que ser falsos profetas, porque Jesus Cristo diz que ninguém sabe, nem ele sabe. E outra coisa que vai acontecer é um problema na sociedade, vejam aqui como é descrito no versículo 12, Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Queridos irmãos, o que está a falar aqui é que vai haver uma falta enorme de amor na sociedade, porque vai haver tanto pecado, tanta maldade, tanta iniquidade, que as pessoas não vão ter amor cristão. Por exemplo, o caso que viram recentemente na Noruega, onde houve este trágico explosão, e depois este homenzinho foi para uma ilha e matou dezenas de pessoas, de jovens, na Noruega. Queridos irmãos, isto é uma mente sem amor. É uma multiplicação de iniquidade neste mundo. E por isso, o que vai acontecer, conforme os dias andem para a frente, o amor se vai esfriar de dia a dia, cada vez mais. Então, qual é que deve ser a nossa estratégica pessoal? O que é que nós devemos fazer pessoalmente? Qual é a nossa responsabilidade pessoal para que devemos ter? A nossa responsabilidade pessoal, queridos irmãos, é o versículo 13 de Mateus 24 diz. Diz assim, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Queridos irmãos, tu e eu, todos nós, temos que perseverar até ao fim. Essa deve de ser a nossa estratégica individual. Vamos ter dificuldades, vamos ter aflições, vamos ter problemas, mas temos que perseverar até ao fim. Porque, queridos irmãos, se não perseverarmos até ao fim, não vamos receber a recompensa. Temos que perseverar até ao fim. Ao fim diz assim. Diz assim como lemos ali. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. É necessário nos mantermos leais até ao fim, para virmos a ser salvos. Jesus Cristo disse, quando Ele vier, os que estarão com Ele são os chamados, os escolhidos e os fiéis. Isto é, fiéis porque se manteram fiéis até ao fim, porque perseveraram até ao fim. Muitas escrituras dizem que temos que perseverar até ao fim. Queridos irmãos, as situações no mundo não vão ser fáceis. A situação no mundo vai ser difícil, mas nós, individualmente, temos que perseverar até ao fim. Temos que perseverar os problemas que se encontram à frente de nós. E por isso precisamos de força espiritual. Precisamos de uma força espiritual. E esta força espiritual só vem de Cristo. Ele é a fonte de toda a força. É através de Cristo. Nós precisamos de Cristo como Rei do Reino de Deus entre nós, dentro de nós, nas nossas vidas, a viver em nós através do Espírito Santo, porque Ele disse, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é o caminho da vida. E por isso nós temos que ter Cristo a viver em nós, temos que nos arrepender, temos que receber o Espírito Santo e, através do poder do Espírito Santo de Deus, viver como Ele quer que nós vivemos. E por isso comemos este pão, como é simbólico, na Páscoa comemos o pão, que é o pão da vida, e então Cristo está dentro de nós. O pão da vida está dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus Pai. E através do Espírito que está em nós, nós então obedecemos a Deus, porque olhamos para o Deus Pai através de Cristo. E por isso nós precisamos de Cristo como Rei do Reino nas nossas vidas agora. E então, qual é a responsabilidade da Igreja? Vimos que esta é a responsabilidade individual. Mas qual é a responsabilidade da Igreja? A responsabilidade da Igreja diz no versículo 14, porque acabamos de ler no 13 que temos que perseverar até ao fim, então seremos salvos. E no versículo 14 está aqui a responsabilidade da Igreja. E diz assim, e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo. Será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo. Notem bem que não tinha sido pregado, porque se tivesse sido pregado, então já estávamos nesta era. Mas não, só agora é que está a ser pregado em todo o mundo, particularmente em português, mas também em outras línguas. E diz assim, será pregado este Evangelho do Reino, a boa nova do Reino de Deus, do vindouro Reino de Deus, que vai revir e reinar na terra, que vai estabelecer paz na terra. Este reino há de vir para a terra, que é a única esperança que nós temos, quando é a vinda de Jesus Cristo para salvar este mundo. E por isso diz assim, será pregado este Evangelho, esta boa nova do Reino de Deus, por todo o mundo, isto é, por todas as nações, por todas as línguas, incluindo português. Porquê? Para testemunho a todas as nações. A grande responsabilidade eclesiástica da Igreja é de pregar o Evangelho do Reino de Deus a todo o mundo. Por isso é que nós, na Igreja de Deus, na Igreja de Deus Unida, publicamos revistas como A Boa Nova. Publicamos vários livros acerca do significado do Reino de Deus. O que é o Reino de Deus? O que é o céu e o inferno? O que acontece depois da morte? O quem é Jesus Cristo? temos livros acerca do tempo do fim, do que é o significado do tempo do fim. Estamos a viver agora no tempo do fim e estamos a continuamente a publicar mais livros em português. Livros que estamos a publicar recentemente. É o livro a explicar o livro da Apocalipse. Mas, por outro lado, temos outros livros, como, por exemplo, o livro de qual é o seu destino. Queridos irmãos, é importante lermos estes livros como estudos bíblicos, como guias de estudo bíblico. Pegarmos estes livros, orar a Deus, pedir a Deus para nos guiar no estudo, usar como guias de estudo, porque o que nós temos que acreditar é a Bíblia. A Bíblia é que é a fonte de todo o conhecimento. A Bíblia, a palavra de Deus, a palavra que foi inspirada por Deus, que é a Bíblia, é o que nós precisamos de estudar. Os nossos livros são guias, guias de estudo, para ajudar a você, porque estamos a pregar o Evangelho do Reino por todo o mundo. Esta é a nossa responsabilidade. E o mundo hoje em dia precisa de ser avisado. Precisa de ser avisado. Por isso, estamos a pregar para testemunho a todas as nações. Então diz assim, então virá o fim. Então virá o fim. Isto é, a grande tribulação e o fim que será a ira de Deus, que é representada pelas trombetas, como é descrito no livro do Apocalipse. E, por favor, peçam o livro do Apocalipse, que vai ser impresso brevemente e que verão no nosso site, mas, entretanto, leem os livros que intitulados Estamos a Viver no Tempo do Fim e usem esses livros como guias de estudo para aprenderem o que Deus tem planeado para vós. Usem um livro, o que significa o Reino de Deus. Usem um livro, como transformar a vossa vida. Usem esses livros para estudar, para meditar e ir às escrituras que estes guias de estudo vos apontam. Usem estes guias de estudo para aprenderem a verdade do Reino de Deus. O mundo hoje em dia precisa ser avisado de que vem problema. Queridos irmãos, o Reino de Deus tem sido mal entendido ou completamente ignorado pelo cristianismo todo, ou praticamente quase todo. O Reino de Deus, esta verdade do Reino de Deus que estão a ouvir, que ouviram hoje neste sermão, não tem sido proclamada. Embora Jesus Cristo ensinou esta verdade constantemente, embora os apóstolos ensinaram esta verdade, embora os profetas do Antigo Testamento apontaram para esta verdade. No entanto, o Evangelho do Reino de Deus pode informar ao mundo inteiro porque é que existem estes grandes problemas e aflições. Mas também o Evangelho do Reino de Deus dá-nos a boa nova de que vai haver paz e que vai haver soluções verdadeiras para o mundo da manhã.